Valdemir, advogado, também conosco aqui. Um abraço, meu irmão. Tem um registro aqui do Wilton Matos, também conosco. Um abraço para você. Raimundo Rui, daqui a pouquinho, né? Tem um boletim esportivo. O nosso amigo Raimundo Rui. Mandar para você, viu, Marquinhos? Bom, são 6 horas e 54 minutos, né? 6 e 54. Deixa eu trazer essa notícia completa aqui do fim da escala 6x1, que foi aprovado aí na comissão especial da Câmara ontem. E claro que isso pode acelerar agora essa medida, que vai beneficiar aí milhões de brasileiros para descansar um pouquinho mais, para tirar pelo menos um dia para resolver seus problemas também, né? A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição PEC, que estabelece aí jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 de descanso, acabando aí com a escala 6x1, um dia aí de descanso e 44 horas semanais. O texto prevê uma transição e leis específicas para tratar aí de algumas carreiras. A PEC 221-19 foi aprovada em segundo turno com 461 votos a favor e 19 contra. No primeiro turno foram 472 votos a favor e 22 contra. O texto que irá ao Senado, né, é um substitutivo do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, para a PEC do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que previa a jornada de 36 horas e para a PEC também 825, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, de igual jornada em 4 dias. Segundo o texto, a redução da carga horária semanal será sem redução aí de salários e haverá uma transição para chegar às 40 horas. Depois de 2 meses da publicação da futura emenda constitucional, já valerão aí os 2 dias de descanso remunerado por semana, um dos quais preferencialmente aos domingos. Também a partir desse prazo, o trabalhador registrado na Consolidação das Leis do Trabalho, né, a CLT, contará aí com carga horária semanal de 42 horas. Em 1 ano depois, do fim desses 2 meses, portanto, 14 meses depois da promulgação, a jornada será de 40 horas por semana. Agora vamos fazer pressão no Senado para aprovar logo. Vamos para o intervalo, né?
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
Uma vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, 7:01, de volta aqui com nossa Acorda pra Vida pela Rede Excélsio. Abraçando a você, meu amigo, minha amiga, que chegou agora. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Você já estava com a gente? Então vamos juntos aí até as 8 da matina, aqui na 106.1, com muita informação, prestação de serviço. E tem muito torcedor do Bahia fazendo a portabilidade, viu? É, tem muito torcedor do Bahia fazendo a portabilidade. Indo torcer com Vitória, não está aguentando não o sofrimento, viu? Rapaz, será que o Bahia não vai ganhar do Botafogo no sábado, rapaz? Será que o Bahia não vai ganhar do Botafogo no sábado? Rapaz, vai fechar o ciclo aí do primeiro turno sem ganhar? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, torcedor do Bahia tá sofrendo, viu? Torcedor do Bahia tá sofrendo. Mas lugar de protestar é lá na Fonte Nova, né? No CT do Bahia, sem invadir CT, sem criar briga, sem criar confusão. O protesto tem que ser democrático, né? Pacífico, viu? Vá para a porta de ninguém protestar, não, porque não, isso não existe. E ainda tem malucos aí que ficam incentivando isso. Como é que pode? O mais cedo aqui, nosso ouvinte já tem um apresentador incentivando isso. Que loucura é essa? Aí acontece lá um incidente, morre alguém. Quem é que vai ser responsabilizado? A gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala, né? Do que a gente fala, do que a gente faz. Pelo amor de Deus. Protesto, ele tem que ser pacífico. Se a torcida tem bronca aí, Bahia precisa de um goleiro, precisa. O Ronaldo já vai voltar, né? Eu acho que o Ronaldo tava bem. O Léo Vieira também tá bem, pô. Não é? Eu acho que o Bahia resolveu o problema de goleiros. O João Paulo, que eu não vejo, né? O João Paulo que não entrou bem. Não achei que ele falhou também, não. Mas não entrou tão bem assim. Mas o Léo Vieira e o Ronaldo, eu acho que são dois grandes goleiros, né? São dois grandes goleiros, né? O João Paulo vai voltar pro Santos, né? É, partindo de volta aí. 7:03, né? 7:03, vamos ver aqui as mensagens do nosso povo. Tem a reportagem da redação também. Tá chegando nosso Raimundo Rui, que ontem acompanhou, né? Esse jogo do Vitória. Vitória ganhou de 4-3. Deixa eu registrar aqui nosso ouvinte. Vou trazer aqui, vou botar o povo para falar. Que esse programa aqui é feito pelo povo, para o povo, né? Deixa eu colocar aqui, vamos ouvir aqui o povo. Minha amiga aqui é Isabelita, né?
Bom dia, Almir.
Bom dia,
Santana.
Minha querida.
Tudo beleza? Eu tô aqui no pedaço aqui, viu? Tá acordada faz tempo, te ouvindo.
Obrigado, meu.
Tava curtindo, como diz, uma preguiça, uma cama. Mas como diz, estamos prontos para a luta, né? Pro dia a dia. Que Jesus nos abençoe, Nossa Senhora. Aqui Nossa Senhora das Candeias. Abençoe a todos os seus ouvintes, a vocês todos da Rádio Céus, que saúde e paz, como diz, vamos passar essa sebo na canela e correr atrás, né? Das nossas necessidades, das nossas obrigações, porque não pode ficar parado, não. Não tem que se mexer. Não é isso? Deus que nos abençoe, a todos, Senhor do Bom Fim, a todos também, né? Senhor do Bom Fim, de saúde, paz, coragem, e pé na frente. Tchau, pé na frente e outro atrás. Bom dia.
Bom dia, minha querida. É, tem um vídeo que mudou aqui. Bom dia, Almir, né, e a todos. Lembrar aí, viu, nas próximas eleições dos deputados baianos que foram contra o benefício de descanso do sábado e domingo dos trabalhadores, viu? É só pesquisar aí que vai ver os nomes. A gente divulgou aqui, eu divulguei semana passada aqui, quem vota contra o trabalhador, não é? Quem vota contra o trabalhador. Porque o deputado federal que votou contra o trabalhador, os deputados, melhor dizendo, né, que votaram contra os trabalhadores, ele trabalha sábado e domingo. Ele vai para Brasília na segunda-feira de tarde, na quinta-feira ele já está aqui. Trabalha terça e quarta, quando trabalha, né? Quando trabalha. Ai, ai, viu? É difícil. E o salário? O salário dele é igual ao do trabalhador? O trabalhador tem auxílio paletó, tem auxílio isso, tem auxílio aqui, tem verba para combustível, tem passagem aérea, verba de gabinete. O trabalhador tem isso? É, rapaz, é difícil, né?
Bom dia, homem. Que Deus abençoe nossa
família,
saúde e paz para nós todos. Nossa Senhora nos cumpra com o nome sagrado. Deus abençoe todos aí, viu? Uma ótima quinta-feira.
Obrigado, querido. Para você também, Lenildes. Vou trazer aqui mais outro ouvinte aqui, o Zé da Saúde. Bom dia.
Dona Manoelena, aqui, pessoal, ouvinte. Homem.
Diga, meu irmão.
Vitória ontem ficou naquela espinha mole.
É, aguardando o jogo de lá, né?
O time faz um gol, o Vitória faz outro, ele faz um gol, o Vitória faz outro, até que terminou o Vitória
4-3.
Marcando a final para o Barradão. E aí a explosão da torcida rubro-negra vai cair matando, e com fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, nas três pessoas, em tudo que é de bom, e nessa torcida maravilhosa do Vitória, que é um toma lá e não dá nada, é campeão com fé em Deus. Dona Judete, Roca de Paripe, aquele abraço a todos os torcedores do Vitória pelo campeonato que
José, vai conseguir. Roca, você vai fazer a portabilidade, Nordeste, arrumar um kit para ele.
E hein? Também ser bem aplicado nos outros campeonatos. E a Bahia, uma boa recuperação, que está na UTI. Deus tome conta do Bahia.
Rapaz, eu tô.
Zé da Saúde falando com amor no coração, sempre pertencimento. Esportista a toda prova. Bom dia, amigo Santana.
Bom dia, meu
aquele
irmão.
Abraço.
Um abraço.
Zé da Saúde.
Um abraço,
Zé.
Um abraço. Rapaz, eu tô preocupado com a saúde mental do torcedor do Bahia. Tô preocupado, porque o torcedor não lembra nem qual foi a última vez que o time ganhou. Não é? Já tá batendo esquecimento. Mas que o Santiago perguntei a ele, rapaz, não sei, não lembro, não. É, rapaz. O torcedor do Bahia não sabe qual foi a última vez que ganhou uma partida. Complicado, né? Complicado isso. Imagine você não lembrar quando é que o seu time ganhou a última partida. Tem mais de 2 meses, não tem não? Deve ter uns 2 meses aí que o Bahia não ganhou uma partida. Rapaz, nunca vi o Bahia com essa fase assim não, viu? E o Bahia deu sorte, porque os times que ganharam estavam lá atrás. Não foram os times, né, que estavam próximos dele, não. Porque senão ele já estaria, né, mais embaixo na tabela. Ainda é o oitavo, né? Ainda é o oitavo. É, o Isísio e Edna aqui. Bom dia, Almir, Armando e Ivan, né? E Marquinhos Santiago. Um excelente aí quarta-feira para todos, viu? Obrigado para vocês também, né? A Hélia daqui da Santa Cruz também conosco. Já já vou colocar ela para falar. Botar o Maurício aqui na sequência, a Hélia.
Almir. Almir Santana, bom dia. Grande bom Maurício. Dia, bancada do programa mais escutado da Bahia nas manhãs. Almir, que programa é esse?
Acorda pra vida.
É esse aí mesmo, Almir. É esse. Almir,
diga, meu irmão.
Parabéns aí, o Vitória tá fazendo aí a sua tarefa, né? Tá fazendo, representando bem aí a Bahia. Apesar dele, você sabe, né? Ele não é hexa, vai se igualar ao bicampeão brasileiro. Isso é um mérito, né? O Vitória sempre buscando, né, uma melhora e sempre se espelhando no nosso Bahia, né?
Não, ele não pode esperar no Bahia, não. O Bahia tem 2 meses que não ganha.
Isso nos alegra, porque mostra realmente a competência do Vitória, que gosta de ser comparado com coisa boa. E aí isso aí engrandece o futebol na Bahia, né, Almir? Parabéns, parabéns. Com certeza o Vitória vai ser campeão dessa Copa do Nordeste. Vai representar a Bahia, coisa que o Bahia hoje não está conseguindo fazer. É isso aí, Almir. Um forte abraço aí para toda a bancada aí, para todo mundo, todos os ouvintes aí. Manda um abraço para essa turma toda aí, viu, Almir? É, tem seu Fernando aí que não perde um programa seu, tem Lemos. É,
um abraço,
dona
grande Lemos.
Lude,
rapaz, um abraço,
a turma
dia.
É grande aí, viu?
Valeu, meu irmão.
Da roça, rapaz.
Grande
feijão
roça.
Da roça. Tem esse cabra aí, meu irmão. Um abraço para essa turma toda aí, Almir.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Maurício, chegou uns kits aqui de transição, viu, do... É, chegou uns kits do Vitória aqui. Você tá sofrendo, já tem mais de 2 meses, rapaz. Pula logo. Pula logo. Chegou aqui, já deu uma marquinha. O Marquinhos que vai topar. Já vai pra Fortaleza aqui na caravana. Aí você também já pula logo. Aproveitar que tem esse kit aqui, né? De... Já acaba o sofrimento logo, né? Hélida da Santa Cruz, bom dia.
Bom dia, meu lindinho. É isso aí. Mas aqui a gente não aceita portabilidade, não. Portabilidade aqui tá fechada pra eles. Não tem portabilidade certa. Eles que fiquem lá com o mundo deles.
Boa.
Com o mundo. Eles que ficam com o mundo deles. E sim, esse apresentador do SBT que ele retira, ele fica incentivando o torcedor lá do time dele a ir pra ponta de Rogério Ceni fazer bagunça. O cara idiota daqui. Misericórdia. Sei como é que tem um cara daqui fazendo na televisão, falando besteira.
Mas, enfim, a todos os torcedores aqui. Do Vitória, pelo
bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos pra cima, que Vitória é Vitória.
Se
isso que é, não importa, se cai, então, se aí, levanta, tá na puta, tá na
está na UTI.
Beijo, bom
Deus
dia.
Conta do
valeu, Hélida, obrigado, querido. Bom dia pra você aí. Tá de fundo aí o Zé da Saúde falando também, né? 7:11, 7:11. Tá pronto, viu sua portabilidade, viu, Maurício? Tem até um carimbo aqui que bate aqui. É, o kit é completo, meu irmão. Tem um carimbo que bate aí na carteira aí, ó. Portabilidade aprovada. Ai, um abraço minha amiga ainda da Santa Cruz. É isso, é torcedor. Tem que levar assim, né? A vida assim, na brincadeira, na alegria. Tem torcedor, não vai pra rua brigar. Torcedor não vai fazer confusão. Torcedor que é torcedor, ele faz isso, né? É brincadeira um com o outro, é saudável, né? Isso que é o gostoso do futebol. Não é ir pra rua brigar com pau, com pedra, com ferro na mão, com bomba. Isso não é torcedor, isso aí é criminoso, né? Torcedor, ele vai pro estádio junto com um amigo, um torce para um time, outro torce pro outro, faz a resenha, brinca junto e se diverte junto. Vamos lá, vamos falar com o Raimundo Rui, que acompanhou tudo ontem, né? Sobre Vitória e ABC, ABC e Vitória, ABC 3, Vitória 4.
Raimundo Rui. Aquele abraço, meu amigo Almir. Nós estamos na rede Excelsior de rádio. Raimundo Rui, da Rádio Excelsior 106.7, falando de futebol. Olha, ontem, jogo eletrizante, o Vitória consegue passar pelo Botafogo de novo. E um jogo eletrizante, né? Com 7 gols, a equipe do Vitória agora está definitivamente na final da Copa do Nordeste. O jogo foi assim, torcedor. Rapaz, 4-3. É isso mesmo que você ouviu. O primeiro jogo foi 6-2 e esse segundo jogo foi 4-3 para o time do Vitória. venceu a partida num primeiro tempo bastante nervoso, mas o Vitória tentando segurar, sem sofrer muito, mas de repente saiu perdendo no primeiro tempo. Até porque o seu lateral direito, Natan Mendes, sofreu um problema no joelho, terminou saindo no primeiro tempo e o Vitória teve que fazer as modificações. Bom, o final deu Vitória 4, a equipe do ABC 3. Jogo realizado em Natal. Agora, o Vitória vai enfrentar a equipe do Fortaleza. É isso mesmo, torcedor. Final, Vitória e Fortaleza. E com um detalhe, o Vitória vai fazer a final dentro do Manuel Barradas, no Barradão. O primeiro jogo será no dia 3 de junho, uma quarta-feira. O segundo, no dia 6 de junho. Então vai ser festa em Salvador, festa na Fonte Nova, um grande clássico do Nordeste brasileiro. Vitória e Fortaleza vão decidir quem será o campeão da Copa do Nordeste. Realmente, uma campanha brilhante do Vitória. Enfrentou dificuldades, passou pelas dificuldades e agora está na final do campeonato. Vitória 4, ABC 3. Jogo realizado na Arena das Dunas, em Natal. Agora vamos falar do Bahia, que joga no próximo sábado. Esse jogo está marcado para 17h30 contra o Botafogo. Jogo difícil, né? Botafogo lutando ali também para chegar no G4. O Bahia, para essa partida, está com problemas no seu gol. Quem será que vai para o gol do Bahia? O Ronaldo, de repente, apareceu do nada depois da contusão e começou a treinar normalmente no Bahia. Diante da situação, já que parece que João Paulo está completamente fora dos planos do Bahia, deve ser Ronaldo o goleiro titular. As duas oportunidades que o João Paulo teve, falhou feio e, de repente, o Bahia precisará, nessa virada após a Copa, de um goleiro, mais um goleiro, urgentemente. É verdade que o Marcos Felipe voltou para o Bahia, também um goleiro super questionado. Então, a torcida do Bahia não sabe o que o atrapalhado Grupo City vai fazer nesta janela. Bom, lembrando que o jogo do Bahia começa às 17h30, o Vitória encara o Santos. Esse jogo foi mudado das 21h para as 20h, lá na Arena Santista, Arena não, lá no estádio do Santos, né? A famosa Vila Belmiro. É isso aí, meus amigos. Eu sou Raimundo Rui, falei diretamente aqui da Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7, para a Rede Excelsior de Rádio. Mais informações às 18h05 com Excelsior na Bola. Equipe Excelsior de Olho na Bola, comando de Walter Queiroz.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7h17, 7h17, a informação com o nosso amigo Raimundo Rui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo China. Grande China Fá, um abraço, meu irmão, viu? Um bom dia para você, que Deus lhe proteja, que o dia seja maravilhoso. Agora são 7h17, Evanilda Barros também conosco aqui. Deixa eu ver quem mais mandou mensagens aqui pra gente. O Baixinho e Helena. Ah, rapaz, obrigado aí. Um abração aí pra Baixinho e Helena, viu? Um abraço para vocês e um bom dia. Tem um registro aqui também de mais mensagem. O Marcos Cabral também conosco. O Ed Cowboy aí na Boca do Rio. Grande Ed Cowboy. Um abraço, irmão. Obrigado aí também pela sintonia, pela companhia, viu? Bom, deixa eu ir aqui para a redação, trazer mensagens aqui, trazer as matérias aqui, atualizando as informações aqui nas nossas manhãs. Deixa eu trazer esse aqui. Primeiro, se eu trazer esse aqui dessa blogueirinha, né? Aliás, eu nunca vi blogueiro, blogueira, digital influencer, influenciador, influenciadora, tudo envolvido com o mundo do crime. Não é? É o que mais se prende hoje, é essa turma aí envolvida com criminosos ou facções criminosas, lavando dinheiro, sempre envolvido em coisa errada, né? Que coisa, viu? Que coisa. Vamos conferir essa reportagem aqui. Blogueira Renatinha tem prisão preventiva aí decretada por suspeito de participação em sequestro. Depois eu vou trazer um complemento dessa matéria aqui, viu? Para vocês entenderem.
A influenciadora digital Renata Gonçalves, de 20 anos, conhecida nas redes sociais como Renatinha, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, dia 27 de maio, durante audiência de custódia realizada em Salvador. Ela é investigada por envolvimento em um esquema de extorsão mediante sequestro na capital baiana. Renata está entre os 5 presos durante a Operação Lex Última, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em sequestros registrados desde janeiro deste ano. Outras 4 pessoas também foram detidas durante a ação. Segundo as investigações do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, conduzidas pela Delegacia Especializada Antissequestro, o grupo criminoso teria participação direta no sequestro de um ex-político de Salvador, de 59 anos. A influenciadora foi localizada no bairro Engenho Velho de Brotas. No imóvel onde ela estava, os policiais apreenderam 52 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e R$ 287 em espécie. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha atuava de forma organizada, com divisão de funções e planejamento estruturado para a prática dos crimes. Entre os investigados está também Demilson Salles das Neves, conhecido como Tutuca, apontado como um dos líderes do grupo criminoso e ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, onde ocupava a carta 10 de ouros. Ele é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsões e sequestros. Ao todo, a operação cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão em Salvador, Serrinha, Lauro de Freitas e Catu. Durante uma das ações realizadas em Catu, um homem morreu após confronto com agentes de segurança pública. A Polícia Civil segue investigando o caso. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7 horas e 20 minutos. 7 e 20, né? Isso aqui já é a segunda fase dessa operação, né? Mas deixa eu botar aqui a matéria, né? do primeiro dia dessa operação da polícia, né? Que resultou, inclusive, na morte, né? De um criminoso, né?
Uma operação da Polícia Civil contra um grupo investigado por extorsão mediante sequestro terminou com um homem morto e 5 pessoas presas nesta terça-feira, 26 de maio, na Bahia. A ação, chamada de Operação Lex Última, aconteceu em Salvador, Serrinha e Catu. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de sequestrar um ex-político de Salvador no mês de janeiro deste ano. Durante o cumprimento dos mandados em Catu, um dos investigados, identificado como Isaac Santos Ferreira, de 25 anos, teria reagido à abordagem e trocado tiros com os policiais. Ele foi baleado, socorrido para uma unidade médica, mas não resistiu. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo. Ainda durante a operação, uma mulher de 20 anos foi presa no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, com drogas e dinheiro em espécie. De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro, a vítima, um ex-político de 59 anos, foi sequestrada no bairro de Sete Portas e levada para um cativeiro em São Gonçalo do Retiro. A polícia informou que o homem conseguiu fugir ainda na mesma noite e procurou ajuda no dia seguinte. As investigações apontam que o grupo monitorava a rotina da vítima antes do crime e continuou praticando extorsões mesmo após a fuga. Segundo a Polícia Civil, o mentor da ação criminosa seria um ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida.
Isso aí foi uma operação na terça, né? E na quarta teve aí o complemento da operação. Foi ontem, né? E ela agora teve a prisão preventiva convertida aí, né? A prisão dela em preventiva, estendida, né? Tem que ficar preso. Criminoso tem que ficar preso. Não adianta. Não é botar na rua, volta a cometer crime de novo. Não tem jeito. Essa turma não tem limite, não. Não tem limite. 7 horas e 23 minutos, né? 7h23. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, muitas mensagens chegando aqui do nosso povo, pelo 981-81-4037. O Maurício aqui vai fazer a portabilidade, né? Tá certo. É... tô preocupado com a saúde do torcedor do Bahia, viu, rapaz? Tô preocupado porque o torcedor não lembra mais quando é que ganhou. O torcedor não lembra mais quando é que ganhou a partida. Imagina. Que situação, rapaz. Quando é que você... Qual foi a última... triunfo do Bahia? Não lembro. Acho que o torcedor... Não, nem o torcedor lembra mais, não. Esqueceu. Tem tanto tempo que esqueceu. Vamos ver se acaba aí esse negócio. O Remo jogou um negócio aí no Bahia, viu? Que... Rapaz, negócio de tacacá aí. Essa comida aí que o Bahia comeu. Desandou o time todo, rapaz. Né? É, desandou tudo. Ah, Leozinha também conosco. Difícil, né? Eu trazer aqui. Deixa eu repetir aqui a previsão do tempo, porque muita gente, né, na segunda hora não acompanhou a primeira, né? Mas vamos saber a previsão do tempo, que o torcedor do Bahia já tá fechado, coitado, né? Mas vamos ouvir aqui a previsão do tempo.
Atenção, Salvador. A previsão do tempo para esta quinta-feira, 28 de maio de 2026, será de mudanças no clima ao longo do dia na capital baiana. O sol aparece, mas amanhã começa com chuva em vários pontos da cidade. Durante a tarde, as nuvens diminuem e o tempo fica mais aberto. Já à noite, o céu terá pouca nebulosidade, deixando o clima mais tranquilo em Salvador. As temperaturas variam entre 23 graus de mínima e 31 graus de máxima. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos. Nesta quinta-feira, teremos maré alta a 1 hora e 41 minutos da madrugada, maré baixa às 7 horas e 41 minutos da manhã, maré alta às 14 horas e 6 minutos da tarde e maré baixa às 20 horas e 12 minutos da noite. Fique atento às condições do mar e tenha uma navegação segura. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar.
Olha a hora, 7 horas e 25 minutos, 7h25. Gil, querida, eu já passei o áudio da Judete aqui, Brasil? Acho que não, não foi? É, me mosca aqui, Gil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o áudio dela aqui. Que ela perguntou se não estava chegando, né? Para mim já tinha passado. Mas deixa eu colocar o áudio da nossa Judete Brasil aqui. 7 horas e 25 minutos, né? 7h25. Vamos ouvir aqui a Judete.
Almir, que beleza, Mariane, Maestro, galera linda, nós somos campeão do Nordestão, é vitória, 6x1, 4x1, eita, que lasqueira, 4x2,
4x3,
Almir, meu querido, você aí dessa grande emissora, que negócio, que bolo doido é esse em Brasília? É 6x1, é 4x1, é 5x2, é 5x1. Mas, rapaz, querem enrolar os brasileiros de qualquer jeito. Isso aí porque sabia que ia sobrar para eles, agora estão inventando aí esse negócio de 5x2, 4x1. É uma enrolação miserável, mas ninguém é doido, ninguém é burro. Vamos pensar, botar a cabeça no lugar. Mariane, é nós. Colossal. Beijo, Almir. Estamos aqui só agradecendo a Deus por mais um dia. Vamos à luta, que a vida é bela. Depende de você e depende de nós. Beijo, lindinho. Fui, Gildete mesmo. Que emissora. Que sucesso, hein, Almir? Pessoal encontra a gente, fica dizendo que ouviu a gente falando aí com você. Beijo, fui.
7 horas e 27 minutos. Valeu, Gil. Obrigado, querida, viu? Mandar um abraço pro meu amigo Neto aí. Né? Grande Neto. Neto, eu perguntei a ele aqui, que é torcedor do Bahia, torcedor consciente do Bahia, né? A gente sempre conversa aqui, né? Falando do desempenho dos times. E eu perguntei a ele, Neto, meu amigo, quando é que foi, né? Você se lembra aí quando é que o Bahia ganhou a última partida? Ele não lembrou. Não lembra, não. E é verdade. É verdade, vou pesquisar aqui. É verdade, porque já tem tanto tempo que o torcedor não lembra. Maurício mesmo não lembra, né, Maurício? Da Roça não lembra. A turma aí não lembra. Não lembra, não. Deixa eu ir pro intervalo, viu? A gente volta já.
Acorda pra vida!
Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida. Alvin Santana.
Olha a hora, né? 7:32, né? 7:32. É, pesquisando aqui, o último dia que o Bahia ganhou foi dia 1º de abril. 1º de abril, última vez que o Bahia ganhou. Anota aí no Maurício. Anota aí no cu. 1º de abril. Quando perguntaram aí qual foi o dia da última vitória do Bahia, a gente já sabe, triunfo do Bahia. A gente já sabe, foi o 1º de abril. Lá pra cá não deu mais ninguém. É que foi contra o Atlético do Paraná. O Bahia ganhou lá, ganhou aqui na Fonte Nova por 3-0. É. No dia 1º de abril. Depois jogou com o Palmeiras, perdeu. Jogou com o Mirassol, perdeu. Jogou com o Flamengo, perdeu. Jogou com o Remo, perdeu. Jogou contra o Santos, empatou. Jogou com o São Paulo, empatou em 2-2. Com o Cruzeiro, perdeu aqui na Arena Fonte Nova. Contra o Remo, perdeu lá dentro, né? Depois aqui na Arena Fonte Nova, empatou com o Grêmio, perdeu do Curitiba. Então aí, né, foram os jogos do Bahia. Situação, né? Agora eu tô com pena agora do Botafogo, que o Bahia vai descontar tudo no Botafogo sábado, mas não? Vai pegar o Botafogo sábado aí, vai dar uma, né, pancada no Botafogo aí pra poder. Tem que tirar, né, essa zica aí, tem que. Não é? Tem que sair dessa fase aí. O Botafogo que sofre aí, né? Tem que pegar esse Botafogo no sábado aí, dar uma pancada, né, boa no Botafogo pra sair desse momento aí de crise, né? Tem que sair desse momento. Então vamos lá, deixa eu trazer informações aqui da nossa redação. Vou trazer essa aqui, falando aqui de um caso, né? Na escola municipal aqui em Salvador, né? Sobre spray de pimenta, né? Quer dizer, uma aluna estava levando para se proteger. Os colegas pegaram esse spray de pimenta e começaram até a professora sofreu, né? Teve problemas aí com esse spray de pimenta. Isso não é, o spray de pimenta é uma coisa que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, né? Mas vamos conferir essa informação aqui.
Uma professora e três alunos passaram mal após um estudante utilizar gás de pimenta dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Ildete Bahia de Souza, no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso aconteceu na segunda-feira, 25 de maio. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o spray foi retirado da mochila de uma aluna, sem autorização, por outro estudante da unidade escolar. Ainda conforme a secretaria, a adolescente relatou que carregava o gás de pimenta para defesa pessoal durante o trajeto entre a casa e a escola. A professora e os três estudantes atingidos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e passam bem. Os dois adolescentes envolvidos no caso, ambos de 14 anos, foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator, onde prestaram depoimento. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação lamentou o ocorrido e informou que todas as medidas necessárias foram adotadas pela gestão escolar. O órgão também destacou que segue acompanhando o caso e oferecendo suporte à comunidade escolar. As providências cabíveis estão sendo formalizadas junto à Delegacia do Adolescente Infrator. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7 horas e 35 minutos. Como é que o cidadão, né, tá na escola ali pra aprender, né? Pra estudar. Abre a mochila de um colega, pega o spray e dispara, né, o spray de pimenta, o gás de pimenta, na sala de aula. Que arte, né? Que coisa, pô. Pelo amor de Deus. A menina não tem culpa nenhuma, né? Infelizmente, no mundo que a gente vive, hoje é muito comum as mulheres, né? As mulheres terem aí o sprayzinho de pimenta. Por quê? Se for abordado em lugar, né? Esse caso aí da Lapa, aí, dessa adolescente que foi violentada aí no banheiro da Lapa, na estação de metrô da Lapa. Então as mulheres hoje andam assustadas, né? Até com ex-companheiros aí, com essa questão de feminicídio. Então hoje virou uma rotina. Pode ver aí. A maioria das mulheres rodeando na bolsa com um sprayzinho de pimenta, que é um gás de pimenta para se proteger. Olha que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos. E aí vem esse aluno aí, pega, né, abre a mochila sem autorização da aluna, pega esse spray de pimenta e dispara na sala de aula. Pelo amor de Deus, né? 7 horas e 36 minutos, 7h36. Deixa eu falar sobre esse caso agora aqui, que eu trouxe ontem esse caso aqui, mas tem mais novidades, né, sobre esse caso aí dessa adolescente que denunciou um estupro dentro da estação de metrô aqui na capital baiana, estação da Lapa ali. A gente fica assustado, né, com uma coisa dessa. Num banheiro masculino, perto da sala de monitoramento do metrô. Não tem segurança não, CCR? Cadê os seguranças da estação? Cadê? Isso aconteceu no banheiro masculino. Diz que dois homens ficaram na porta do banheiro e a menina foi violentada dentro do banheiro. Vou trazer a reportagem aqui.
A Polícia Civil da Bahia investiga um caso de estupro contra uma adolescente de 15 anos ocorrido dentro da estação da Lapa, em Salvador, na terça-feira, 26 de maio. Segundo as informações iniciais, o crime aconteceu em um banheiro do terminal de metrô. Três homens teriam participado da ação criminosa. Dois suspeitos teriam ficado do lado de fora, enquanto o terceiro cometeu o abuso. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. Guias para exames periciais foram expedidas e imagens das câmeras de segurança serão analisadas para ajudar na identificação dos envolvidos. Até o momento,
ninguém foi preso. Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que o sistema possui monitoramento com mais de 2 mil câmeras de segurança e equipes de atendimento distribuídas nas estações e trens. A concessionária afirmou ainda que está colaborando com as investigações da Polícia Civil. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida!
Olha a hora, 7 horas e 38 minutos. 7h38. Esse caso choca a todos nós, né? Choca a todos nós. Um adolescente de 15 anos. Peraí, não tem segurança o metrô, não? É? Não tem, não? Porque fica parecendo até coisa de filme, a gente vê isso, né? Que é uma estação de metrô, rapaz. Uma estação de metrô. Isso acontecer. E eu espero que com as câmaras, né? Que tem muitas câmaras. Mas essas câmaras não ajudaram em nada, né? Mas que pelo menos agora ajude a identificar esses criminosos, porque são criminosos, são três. São criminosos. E que esses criminosos sejam presos e encaminhados direto para presídio, viu? Para um presídio. Não é pegar esses criminosos, passar para um diante de custódia e botar na rua, não. E não deve ser a primeira vez, não. O primeiro caso, não. Porque criminoso, ele repete o crime, né? Ele sempre volta à cena do crime, ele repete os atos, né? E espero aí que a justiça seja dura nesse caso, a polícia dê a resposta o mais rápido possível. Isso aconteceu na segunda-feira, deu uma repercussão na terça e quarta-feira, e eu espero que o mais rápido possível esses caras sejam presos. Olha, mototaxista é morto a tiros aqui na capital baiana, hein? Um mototaxista foi morto a tiros na noite de quarta-feira ontem, 27, no bairro de Itapuã, aqui na capital. Segundo informações da Polícia Civil, o homem identificado aqui como Diego Barbosa Miranda, de 39 anos, foi encontrado sem vida, viu, ao lado da moto dele, no quilômetro 17. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso é investigado aí pela primeira delegacia de homicídios. Trabalhador, né? Tava trabalhando, né? O mototaxista estava trabalhando. Às vezes foi levar alguém, vai num bairro aí que é perigoso e acontece o problema, né? É difícil, né? É difícil, trabalhador brasileiro. Tá difícil. Vamos lá, atualizando aqui as informações. Deixa eu ver as mensagens aqui do nosso povo, né? Ver a mensagem do nosso povo. Mais uma operação aí da polícia, né? Ontem tinham duas operações simultâneas aqui da polícia na capital baiana. Hoje já tem outra aqui. Mas enquanto essas leis aí permitirem, né, a volta dos criminosos para as ruas, a gente não vai diminuir a violência, não. Não vai. Porque o cara que já matou, né? Que faz assalto, né? Que tortura, que sequestra, tá na prisão e volta para as ruas, ele volta para fazer a mesma coisa, infelizmente. Né? Infelizmente, né? O Mano se botou aqui. Não choca, né, homem? Porque a audiência de custódia para estupradores, né? E serem liberados, eu espero que não. Eu espero que desçam todos para o presídio de imediato. Vou falar aqui dessa operação aqui, né? A Polícia Militar da Bahia realiza nesta quinta-feira 28 mais uma edição da Operação Força Total, com reforço aí do policiamento ostensivo em diferentes regiões do estado. A ação acontece simultaneamente na capital, na região metropolitana de Salvador e em cidades do interior. A operação tem como objetivo ampliar a presença policial em áreas consideradas estratégicas, além de intensificar ações preventivas e repressivas no combate à criminalidade. Segundo a Polícia Militar da Bahia, o efetivo operacional foi mobilizado aí para fortalecer o patrulhamento, as abordagens policiais e as fiscalizações em pontos previamente mapeados. A quarta edição da Operação Força Total, realizada aí no final de abril em todo o estado da Bahia, apreendeu aí 25 armas de fogo, conduziu 97 pessoas e registrou 50 ocorrências ligadas aí ao tráfico. Eu espero que prenda muita gente aí, muito criminoso, não é? Mas eu fico triste quando vejo assim, ó, foi liberado pela audiência de custódia. Eu não esqueço desse caso que aconteceu aqui em Salvador. O subtenente foi morto numa blitz. O cara vinha com a moto lá, passou pela blitz, não respeitou a blitz, ele estava trabalhando, representando o Estado. E o cara já era foragido da justiça, já era criminoso, já tinha passagem. Atropelou e matou o subtenente. 2 dias depois, o cara foi solto na audiência de custódia. A Polícia Militar da Bahia emitiu uma nota de repúdio. De repúdio. Quer dizer, o cidadão está ali, fazendo o trabalho dele, representando o Estado, defendendo a sociedade. A blitz acontece para prevenir justamente, né, essas saidinhas bancárias, esses sequestros, né, pegar esses criminosos que estão nas ruas. E vem lá, dois, numa moto, o subtenente pega para parar, ele pega, passa a moto por cima, né, joga a moto em cima do subtenente. Ele foi internado, né, dias depois faleceu. E aí a polícia tem um trabalho de prender os criminosos. E 2 dias depois os criminosos são colocados aí em liberdade. Que é isso? Como é que pode? Primeiro, o cara já é criminoso. Afronta o Estado, né? Na hora que o Estado está ali trabalhando, na ponta de segurança estava ali trabalhando. Então, se alguém enfrenta a força de segurança, ele tem que ter a resposta, né? A altura. A altura. É difícil. Outro caso, aconteceu a mesma coisa. Dois policiais estavam patrulhando numa moto, abordou um cidadão que estava no carro, ele passou o carro por cima das motos. Um dos policiais ficou ferido, ele pegou o carro e foi embora. De noite ele foi preso com arma, com drogas, com dinheiro. Mas já tinha passado por tráfico de drogas, por outras acusações até de homicídio. Passou pela audiência de custódia e voltou para a rua. Pelo amor de Deus, o que é isso, pai? É por isso que tem um desembargador aqui, sendo investigado aqui pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Como é que essas sentenças são dadas aí? Como é que essas liberações, né, acontecem? Como é que esses alvarás são dados, né, para colocar criminoso na rua? Tem que ter mais critério, né? Tem que pensar na população, no povo, na sociedade, que não aguenta mais sofrer, não. Então, e um alerta aí para os deputados federais, os senadores, a gente não cansa, eu não me canso de falar e vou continuar falando sempre aqui. Eles precisam tomar uma posição com relação ao Código de Processo Penal. A gente precisa ser duro com quem comete crime. O Brasil pune mais o cidadão de bem do que o criminoso. A gente tem que punir os criminosos. 6:46, né? 6:46. Vou registrar aqui o Vasconcelos conosco aqui na sintonia. Obrigado, Vasconcelos. Um abraço para você. Claudinha aí no Curuzu, também conosco aqui conectada, acompanhando aqui o nosso Acorda para Vida. Tem mais mensagens aqui pelo 981-4037. O Francisco, né? Almeida Santana, né? Pera aí, por favor, aí para baixar essa música de fundo, né? Tá um pouquinho alta, Marquinhos, um pouquinho aqui. Tá um pouquinho alta, né? Vamos lá. Conceição, também conosco aqui, nossa Conceição da Cidade Baixa. Almir, bom dia. Falou sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O DH, apesar da gente, né, às vezes não enxergar, mas a pesquisa mostra que a vida das pessoas está melhorando, né? Graças a Deus. É, existe sim um avanço, com certeza. Ó, quem já viveu no Brasil, há 30 anos atrás, né? 40 anos atrás, sabe que a vida melhorou e melhorou muito, né? As dificuldades eram tantas, o acesso às coisas eram muito difíceis. Você, para estudar no Brasil, o seu pai e sua mãe tinha que dormir na porta da escola, não era? Para conseguir uma vaga. Hoje em dia, não estuda quem não quer, porque tem vaga à vontade, tanto na rede municipal como na rede estadual. Então, o acesso à educação hoje é facilitado. Até a saúde, que a gente às vezes reclama e fala aqui, mas como era o HGE? Era uma fila, meu amigo, ali dentro, ali dos corredores, você entrava aquilo ali, parecia um campo de concentração. Hoje você vai, se está estruturado, né, muito melhor. Então muitas coisas melhoraram também. A gente reclama com razão, que a gente quer melhor cada vez mais e tem que melhorar cada vez mais mesmo. Mas tem muita coisa que quem viveu o passado sabe que melhorou e muito. Melhorou e muito. A gente reclama muito do transporte público, hoje você tem metrô. É? A gente reclama tanto aqui, quando o ônibus parava, já era, parou a cidade, hoje você tem metrô. O próprio coletivo também avançou em algumas coisas, né? Ainda tem alguns problemas, alguns gargalos no transporte coletivo? Tem, sim, muito, né? Mas aonde com ar-condicionado, tem alguns aí já rodando. Então, a vida para a gente hoje aqui melhorou muito. Para quem viveu o passado, quem sofreu tanto, meus amigos, minhas amigas, né? Você ter dinheiro, você não tinha como comprar feijão, porque não tinha feijão. Você tinha dinheiro para comprar carne, mas não tinha carne. Leite, você não tinha, né? Então, muita gente no passado, a gente tomava na cevada, porque não tinha café para comprar. Faltava café no Brasil. Muita gente não sabe disso, né, Marquinhos? Não sabe disso. Então, às vezes você tinha o dinheiro para comprar, mas não tinha o produto. Não tinha, tinha escassez de produtos. E hoje não, né? Hoje você tem acesso a tudo. Comer uma uva, uma maçã, antigamente era difícil. Hein? Quem comia uma frutazinha de uva era quem tinha muito dinheiro. Então, hoje o povo tem acesso a tudo, né? Uns mais, outros menos, mas melhorou muito. Claro que a gente quer que avance, que melhore mais. A gente quer um país, né, muito melhor para o nosso povo. Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte aqui.
O Almir, sou eu de novo, José Roque. O Almir tem aqui em Paripe, entre Paripe e Cotos, e junto do antigo Caribé, contando, tem uns 10 colégios. Aí o cidadão não vai estudar porque não quer, né?
Exatamente.
E outra coisa, hoje o governo ainda paga para o cidadão estudar.
É, mas tem o pé de meia, tem o bolsa presença.
Não todos, né? Uma boa parte não quer estudar, quer entrar no mundo errado, né? Na vida errada. Valeu, Almir.
Valeu, meu irmão. Olha, você tocou num assunto aí importantíssimo, né? Hoje o jovem tem oportunidade, não é? Pra, na escola, tem um Bolsa Presença, parece que é R$150, tem o pé de meia, que é R$200, então aí já é R$350. Se tiver 3 alunos lá, na mesma família, então já são aí R$1.050. Então ajuda dentro de casa, né? Ajuda em casa. Nas escolas de tempo integral, ele tem café da manhã, tem merenda, tem almoço, tem merenda de tarde. Quando sai, ainda tem um lanche aí também. Então, hoje melhorou muito. Você falou tudo aí, Zé Roque. Hoje, a gente tem que cobrar dos jovens que eles estudem, porque tem essa oportunidade e tem essa condição de estudar. Tem essa condição. Vamos aqui, deixa eu trazer aqui mais um ouvinte aqui que mandou mensagem pra gente, e aqui o povo tem vez e voz, vamos lá.
Bom dia, meu querido Almir Santana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelso da Bahia, quem vos fala é Carlos Brito, em Cajacite. Meu querido Almir, queria tocar em dois assuntos. Primeiro, os futebol. Vitória classificou, ganhando lá do ABC, o campo molhado, muita chuva, mas graças a Deus no final deu vitória, final, vamos decidir no Barradão. Do outro lado, classificou Fortaleza contra o Sport, né? Que encheu o estádio e decepcionou sua torcida.
Verdade.
E outro assunto que eu queria tocar com você, para você averiguar aí, para ver se procede, é para tirar nova carteira de identidade. Segundo informações que eu obtive aqui, diz que vai começar a cobrar. Diz que vai ser 30 e poucos reais. Você tem como informar aí os ouvintes?
Vou
não precisa
checar,
ser hoje, né? Dá uma olhadinha aí para ver se procede ou não, ou continua de graça. Obrigado, bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio Excelso da Bahia.
Valeu, meu irmão.
Pra vida.
É a primeira via, né, dessa identidade, ou seja, a primeira vez que o cara vai tirar essa identidade nova, não estava cobrando, né? Não estava cobrando. Mas eu vou checar, sim, essa informação, né? Se vai haver cobrança, né? Meu, se vai haver realmente a partir de agora. Deixa eu ver se vai ser cobrado a nova identidade. Vai passar a ser cobrado. Deixa eu checar aqui. Vamos lá. Isso aqui na Bahia, né? Que cada estado, né, é responsável aí pela emissão dessa carteira, né? A primeira via da nova carteira de identidade nacional é totalmente gratuita. Então, a primeira via continua gratuita, né? O prazo aqui, detalhes importantes. A nova identidade só será obrigatória a partir de 1º de março de 2032. O modelo antigo de RG continuará valendo até lá. É feito aí o agendamento através do site, né? O portal ba.gov.br. Não tem nenhuma informação aqui, não, que vai haver cobrança, não, viu? Pelo menos até então não há essa mudança, não, viu, meu irmão? Agora, quem for tirar a segunda via, aí sim, aí vai pagar, né? Aí vai pagar. Tá? A primeira via não tem cobrança, não. Mas a segunda via, sim, né? Perdeu, vai tirar a segunda via, aí vai ter que pagar, né? Bom, são 7 horas e 53 minutos, né? 7h53, 981-81-4037. É o canal para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso Acorda para a Vida.
Acorda para a Vida!
Vou registrar aqui. Aí, ó. Olha aqui, como a polícia trabalha, né? Olha para isso. Olha essa notícia.